Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Tá. Boa tarde, você que nos acompanha aqui no Mente Aberta. Tudo bom, Djalma?
Tudo bom, Marta. Apareceu, né?
É. Marta, quem é vivo sempre aparece.
Não é, Marta?
Eu vou me clonar, gente. Tô precisando de um clone.
Semana passada falando mal dela, né? Falando, nossa, onde será que Marta
está? Onde está a Marta Toledo?
É, a gente ficou assim, a pergunta no ar.
Tava trabalhando,
mentira,
gente.
Tava trabalhando. Nós avisamos.
E você, Marcinho, tudo bem?
Eu tô bem também. Tudo certo, tudo em ordem, focado na minha meta. Tava falando com o Djalma agora há pouco.
Emagreceu, né?
Tô focado.
Na hora que eu olhei, eu falei,
muito
eita.
Bem, foco é tudo.
Tô
força,
focado.
Foco e fé.
Legal. Tô focado, vamos ver até quando.
Vai focar.
E você, tá feliz?
Eu acho que sim, vamos ver depois do programa de hoje.
E você, Djalma, tá feliz?
Ai,
Todo mundo tá feliz?
É uma coisa bem complicada, mas já. Eu vou vender felicidade pra vocês.
Isso
hoje.
Que eu ia falar, você já comprou o seu pacote de felicidade?
Eu tô
como ficar feliz em 21 dias?
Eu tô meditando na frequência correta, que é 400 e não sei quantos.
400
hertz,
e não sei. Tem isso, eu vi isso.
Ou você também pode ouvir 4 aulas gratuitas e depois comprar um pacote de R$5.000 pra ser feliz.
Ser feliz, é. Felicidade vai aparecer a todo momento. Gente, olha só, eu queria falar um pouquinho. Na semana passada nós tivemos a Renata aqui falando de autismo e algumas pessoas vieram perguntar, né, queriam falar com ela e tudo mais. Eu vou pedir para as pessoas passarem as perguntas para mim, para eu passar para ela, né, porque assim, ela é muito ocupada, né, então ela não consegue responder o e-mail. Eu falei com ela, falei, não, passa as perguntas para mim que eu passo a pergunta para ela, para quem quiser.
Ah, inclusive eu tenho pergunta também. Eu queria muito ter vindo no programa para perguntar do excesso de diagnóstico, né?
E ela falou, mas nós conversamos isso um pouco mais, assim, sabe? Sobre esse excesso de...
Precisa ouvir o Mente Aberta da semana passada.
Não, falamos um pouquinho mais disso, assim, desse excesso de diagnóstico. Mas ela tinha explicado que conforme vai... eles vão colocando algumas outras patologias que tinham, ou transtornos, né? Não patologias, transtornos. Eles estão colocando agora dentro do quadro do autismo, né? E aí começa a ter os espectros autistas, que aí aparece que todo mundo é autista, mas ela falou que não, né? Existem muitas variedades de autismo, né? E foi muito interessante, porque ela falou de autismo idoso, né? E a dificuldade, e as pessoas quando ficam aliviadas quando descobrem o diagnóstico, puxa, é por isso que eu sou assim, né? As famílias também, é por isso que fulano é assim. Né? E a dificuldade, por exemplo, como é diferente o diagnóstico para mulher e para homem de autismo, entende? Né? As particularidades da menina e do menino, como é mais fácil detectar no menino que na menina, né? E que grande parte do autismo, ele tem uma incapacidade mesmo, né? E nós falamos de programas políticos também do futuro para casas de acolhimento para pessoas que precisam de cuidados, né, de autismo, para não parar em hospitais psiquiátricos tomando medicações.
Sem,
né,
dúvida.
Foi muito interessante. Então, obrigado, Renata, mais uma vez. E nós temos um aniversariante de ontem, né? Um taurino, que é o seu Vitório.
Ontem foi aniversário do Vitório, do meu sogro, 89 anos.
Nossa, maravilha. Parabéns.
Inteirão, super bem-humorado, ativo.
Parabéns, seu Vitório, tá? Tudo de bom pra você.
E hoje, então, como estávamos falando dos pacotes de felicidade, né? Eu tô precisando demais comprar um.
Deixa eu contar uma coisa.
A pergunta. Marta, você pergunta pra gente, e você, está feliz? Você é feliz?
É, Marta.
Então, Djalma, defina felicidade, por favor. Não, gente, não tendo que reclamar, não. Tô bem, mas felicidade, porque a gente tem uma ideia, né, de fazer coisas e ações e hábitos e tal, para chegar à felicidade, como se felicidade fosse um estado pleno 24 horas por dia, e não é, né?
As pessoas, às vezes, vão pro consultório e falam assim, não, tudo que eu quero é ser feliz, né? Mas a definição de felicidade é muito difícil, porque a felicidade é um pico, né? Então, por exemplo, você vê, a gente tem uns paradoxos muito grandes em relação à felicidade. Uma das coisas, se nós fôssemos totalmente felizes o tempo inteiro,
Quantas pessoas não têm esse discurso, né?
E falam isso. Então a gente vê esse discurso falando, né, em religiosos falando isso. Nós vemos esse discurso das pessoas que vendem na internet, né, essas felicidades de cura através de pensamento, de mentalização, de outras práticas mágicas, né? E que é perigoso, porque se você não consegue, o problema é seu. É você que não vibrou na energia da felicidade ou na energia da prosperidade.
Você está na frequência errada, né?
Você está na frequência errada, porque teus maus pensamentos estão fazendo isso acontecer. E isso é um perigo, porque tem levado as pessoas a angustiarem demais, a ficarem pessimistas e deprimidas, porque não conseguem aquilo que faz, né? Leva as pessoas a se sentirem derrotadas, sabe? E outra, a gente menospreza as dores das pessoas por causa disso, né? Então, quando a gente coloca isso, e normalmente as pessoas que falam isso, elas acreditam naquilo, mas não necessariamente é vidas melhores, né?
Você sabe o que eu já ouvi? Que era para eu não andar tanto na comunidade com as mulheres, porque daí, se eu ficasse muito na frequência das mulheres, eu ia vibrar na mesma frequência e ia ficar igual a elas. Eu falei assim, bom, prefiro então ficar igual a elas do que as pessoas que pensam dessa forma. Que assustador. Mas assim, só uma coisa, você falando do discurso da felicidade, né? De que depende de você, da questão da positividade, a felicidade e a meritocracia estão ali, né?
Exato, né? Então, vamos trazer a origem, né? Podemos falar isso.
Tem uns escantinhos.
Né? Se a gente pudesse pensar numa origem, né? E sem fazer um grande estudo em cima disso. Quando nós pensamos assim, vamos pensar um pensamento medieval, tá? O pensamento medieval era o seguinte: existia um deus, né, divindade, que normalmente é um deus católico, tá? O judaico-cristão, melhor dizendo assim, mas católico. E esse deus, ele tinha uma série de regras, sabe, para você atingir um estado de bem-aventurança e de felicidade plena, que era após a morte. Você morreria, e se você usasse os mandamentos certinho, fizesse tudo certinho, ou não pecasse, você iria para o céu. E lá no céu você ia ter a eternidade de coisas boas e positivas. Se você errasse, você iria para o inferno. E também as danações eram eternas, né, de dores e sofrimentos para aquele modelo medieval. Então, as dores de fogo, né, você sentir queimar, tudo que desse dor e sofrimento, você teria no inferno. E no céu, todas as alegrias possíveis. Isso gerou um pensamento que foi durante muitos séculos acontecendo, que era manipulado pelos doutores da igreja, né? Quando se chega na idade do iluminismo, mais tarde, quando as pessoas começam a praticar a ciência novamente e tudo mais, esse pensamento foi caído e colocou isso como um pensamento mágico, né? Então, esses pensamentos de que você vai para o céu, até hoje é meio risível quando as pessoas falam que, ah, eu não vou pecar porque eu não vou para o céu. A gente fala isso na brincadeira, mas tem gente que acredita, obviamente, que existe inferno, que existe céu, essas coisas. Não estou dizendo que não exista também, né? Só que nós, são coisas que são improváveis, e é como Deus, né? Deus existe? Não sabemos, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não tem como provar, né? E nem queremos provar, é uma questão de crença. Quando as pessoas tinham esse pensamento de céu e inferno, né, acontecendo, elas tinham um modo de que como eu devo andar direito perante essa visão religiosa. Isso caiu, e a ciência veio e transformou isso em uma outra coisa, que é assim, só é válido a visão científica. Aquilo que é pesquisado, que é mensurado, que é tudo mais, só é válido. E todo o restante não é mais, porque tudo isso é fantasia. Hoje nós sabemos que não é bem assim, né? Que existem visões físicas, visões psicológicas e até espirituais. Mas quando nós colocamos no nosso tempo, quando a física quântica, ela começou os estudos e mostrando que as leis que regem nosso mundo da matéria, elas regem diferente na física quântica, que quando um elétron que está ali, ele é ao mesmo tempo onda e ao mesmo tempo partícula, e que os cientistas descobrem que ele só é partícula a partir do momento que eu observo ele, porque tem que ter um fóton que sai dele para eu poder enxergar, e a partir do momento é que ele é partícula, mas quando eu não olho ele é onda, né? Estou falando, não sou físico, mas tentando fazer um apanhado. As pessoas pegaram essas ideias e essas foram desenvolvidas de que, puxa, então o que eu não olho não existe, certo? Só existe aquilo que eu olho. Mas, ao mesmo tempo, o meu pensamento também é energia. E se eu penso determinadas coisas, será que não acontece? E esses pensamentos começaram a vir. Quando começou os anos 80, anos 90, com essa ideia de que de livros como O Espírito Esse Desconhecido, que são físicos teóricos, o Frejop Capra, né, que traz também essa, o tal da física. Começou a ter um movimento muito grande de pessoas que olhavam isso e falavam assim, tá, olhando pelo lado da física quântica, tudo é possível, né? Eu posso sair do corpo, eu posso meus pensamentos telepáticos e tudo mais, né? E começaram a desenvolver isso para outras coisas. Então eu vou começar a ensinar as pessoas a como trabalhar com isso. E aí, com o nosso mundo capitalistaço, né?
É isso que eu ia falar.
Vamos, né, criar isso na prosperidade. Então, nós temos a teologia da prosperidade, que as igrejas pentecostais usam o tempo todo. Se você está do lado de Deus, você vai ganhar dinheiro, né? Tem que pagar o dízimo. Teoria da prosperidade, que é usada isso nas religiões de uma maneira muito grande. Nas religiões pentecostais, muito fortes essa teoria, essa ideia. E, ao mesmo tempo, isso foi passado para outras áreas. Então, mesmo o pessoal que começa a trabalhar, que é fora dessas religiões, mas são de religiões mais esotéricas, Wicca, religiões ligadas à natureza e tudo mais, pegaram essa ideia e começaram também a criar de que eu penso positivo, eu tenho uma positividade na minha vida, no meu olhar, né? Eu tenho que trabalhar a mim mesmo e eu trazer a felicidade, trabalhar minha evolução, né? Trabalhar, eu vou me iluminar nessa vida. E começar a trazer teorias e começar a impregnar, e viraram crenças de uma maneira muito, muito, muito forte. E tão forte quanto as crenças medievais.
É isso que eu ia falar, né? Porque você só muda o discurso para continuar manipulando e para continuar monetizando, né?
Exato. E vira próspero. Então, assim, vamos trabalhar a saúde? Vamos trabalhar a saúde, tá? Mas vamos pensar que eu sou um ser saudável, converso com as minhas células, etc, etc. Não estou dizendo que isso não exista, que não existam sugestões funcionando isso, obviamente, né? Só que não é assim, entendeu? Não é como o pessoal, eu vou vender um curso para você de final de semana em que você vai trazer várias teorias de que você traz e você vai mentalizar com aquilo que eu vou te falar, com a vivência que eu vou dizer, ou a meditação que eu vou fazer, na qual eu estou agora neste momento pensando e limpando meus ancestrais para que a prosperidade venha dos meus ancestrais para cá. Né? A gente tem isso de uma maneira muito grande, que ele não é ruim nem bom, certo? Mas ele começa a ser tóxico quando isso começa a virar um padrão de verdade, né? Então, quantas pessoas morrem por não tomarem remédios? Nós vimos um movimento anti-vacina com muitas dessas pessoas, que são chamadas pessoas evoluídas e nova eras, que não tomam remédio, nada, porque eu mentalizo que a Covid não me pega se eu não acreditar nela. Né? E olha o que deu. Entende? Nós vimos pessoas assim, que era o pessoal que trabalha com centros de energia e tudo mais, fazendo campanhas contra vacinas, né? Mandando você tirar remédios, né? Eu fui uma vez numa mulher que era fazer um grupo, e eu tomo remédio para tireoide, tem que tomar todos os dias, né? E ela falou para parar de tomar o remédio, porque eu tinha que mentalizar a minha tireoide curada.
Os cientistas, eles ficaram, foram totalmente desqualificados, descredibilizados, né? Então a ciência não vale nada. Eu tenho sido muito julgada por fazer reposição hormonal. É. Porque para quem segue toda a linha de sagrado feminino, imagina, eu não posso estar colocando um hormônio. E hoje eu vi uma médica incrível falando exatamente, não é só assim, não é só para combater os sintomas, é para não ter doenças ao longo da minha vida. Né, daqui para frente, né? Então, como e usa-se isso assim, uma descrença em relação à ciência, a pesquisas, né? E a felicidade entrou nesse universo. Outro dia eu estava lendo, poxa, um livro da era justamente esse anti-mercado da felicidade. indiquei pro Mauro, não lembro o nome. Ah, agora vou ficar. Rapicracia. Rapicracia.
Ah, que legal.
Então eles começam a mostrar, eles mostram o estudo aonde que começa, quem é o cientista que começa com essa onda da felicidade e que foi se propagando no meio universitário de uma forma que daí virou a narrativa do momento.
Exato. Ele vira.
Deixa eu ver aqui de quem é o livro.
Ele vira uma ideia que começa a virar como uma normalidade. Existe uma palavra que a psicanálise usava muito, né, que o Freud usava muito, que era Zeitgeist, é uma palavra alemã que dizia o espírito da época. E nosso espírito da época hoje é um pensamento medieval tecnológico. Nós usamos coisas de ciência e tudo mais ao meu favor, né? Eu pego materiais mais modernos de ciência e tudo mais, coloco argumentos de autoridade, tipo o pesquisador fulano de tal, normalmente a pesquisa americana e europeia, né? Dificilmente brasileiro. Aí eu pego assim, o doutor Franz não sei o que da Alemanha descobriu o quê. Eu nem sei se isso aquilo é verdade ou não é. Às vezes esse cara que descobriu a coisa depois é preso, né? A gente não sabe exatamente como é que faz, mas esse maravilhoso, essa descoberta da energia, sabe? Da energia das mãos, que vem de mãos de luz, da energia de que você vai ser curado pelo toque e tudo mais. Gente, existem sim curas que são feitas por processos que a gente não explica, tá? Cientificamente não se explica.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.